Presente no nosso estúdio a judoca Daniele Zangrando, primeira brasileira a conquistar uma medalha em um mundial de judô, atleta, advogada e em breve jornalista. Vamos conversar um pouco sobre a carreira dessa brasileira guerreira e que é referência para tantas meninas que querem ingressar no esporte. Bom dia, Daniele, é um prazer recebê-la.
Bom dia, o prazer é todo meu fazer parte aqui desse programa Questão Feminina com futuros colegas de profissão.
O judô sempre fez parte da sua vida? Quando você começou a praticar esse esporte?
Eu comecei o judô aos 5 anos de idade, meu irmão é 2 anos mais velho que eu e já praticava, e eu sempre ficava de fora imitando os golpes, e na época eu estudava no Marza, né, e eu sempre gostei de esporte, né, então eu fazia vôlei, handebol, basquete, futebol, eu gostava de tudo, né, tinha aqueles jogos escolares, e na época não tinha nenhuma menina que fazia judô na academia lá do Paulo Duarte, onde meu irmão treinava, né, só que um dia ele faltou um... O judô se faz em dupla, né? Faltou um parceiro, aí ele falou assim, vem aqui você então pra completar. E ele viu que eu fazia tudo direitinho e tal. Aí eu falei assim, posso continuar, quero voltar, né? Vim todos os dias igual meu irmão. Aí ele falou, vou falar com seu pai, né? E vamos ver o que ele acha. Aí meu pai falou assim, deixa ela aí, que ela vai apanhar bastante. Daqui uma semana ela vai pedir pra sair. Só que eu sempre fui meio boca dura, né? Sou leonina também, acho que tem muito a ver com a minha personalidade. E eu gostei, adorei esse negócio de bater nos meninos. Eu tipo, no meu irmão, principalmente, que a gente tinha aquela rivalidade de irmão, né? Então, dentro do tatame, eu sempre perdia, lógico, porque ele era mais forte, né? Mas eu sempre nunca queria dar o braço a torcer.
Bom dia, Daniele. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você começou na academia do Paulo Duarte e você foi a primeira menina, né, a entrar na academia. Você sofreu algum tipo de preconceito no começo?
Assim, mulher? Dos alunos não, né? Mas assim, na escola era muito comum falar assim, ela faz judô, nossa. Todo mundo achava assim esquisito, né? Porque na época, assim, artes marciais era só pra homem, né? Não existia meninas que faziam, né? Então achava que você ia ficar masculinizada, que ia ficar sapatão, essas coisas, esses preconceitos que hoje tá totalmente mudado, né? As mulheres vêm cada vez mais conquistando espaço na sociedade e em espaços que somente eram ocupados por homens, né? Então, assim, hoje nós temos um respeito, né, dos homens, saber que a gente faz uma modalidade que também pode ser perfeitamente praticada por mulheres e que nem isso a gente perde a nossa feminilidade.
Bom dia, Daniele. Eu queria perguntar para você como é que foi a experiência de ser a primeira brasileira a ganhar um mundial, uma medalha em um mundial, e com apenas 16 anos?
Foi uma conquista inusitada, né, porque por eu ter sido muito jovem, né, com 16 anos, participar de um campeonato mundial adulto. Eu nunca tinha ido nem no campeonato juvenil, mundial juvenil, nem júnior. E eu fui pra lá, foi no Japão. Eu passei 15 dias antes lá com a seleção treinando. E eu ligava todo dia pra minha mãe, pra casa, chorando. Ai, mãe, não vou aguentar, o treino tá muito forte. E foi realmente uma surpresa, eu não esperava, ninguém esperava, nem mesmo minha família, os meus técnicos, que é o Ivo Nascimento e o Rogério Sampaio. Então, assim, foi uma surpresa muito agradável e é uma conquista que eu guardo com muito carinho por fazer parte da história do judô.
Daniela, em 2001 você foi operada, né, e só voltou a competir em 2002. Como é para um atleta passar por um momento assim na carreira? Você pensou em algum momento de desistir?
Com certeza. Acho que foi o momento assim mais crítico assim da minha carreira, em que foram duas cirurgias de hérnia de disco na coluna, né? E no judô a gente precisa muito, que a gente carrega muito o adversário nas costas, no treinamento. E o treinamento de alto nível não é saudável, né? Todo mundo tem a ideia de que ser atleta é saudável, mas no nível que a gente treina com dor, na superação, sempre tentando ultrapassar os nossos limites. Então a gente vai carregar pro resto da vida algumas lesões, artrite, artrose, tudo isso, né? Então eu pensei realmente em parar. Foi um momento que a minha família me ajudou bastante, me apoiou muito. E eu voltei a competir, assim, foi nos Jogos Regionais. Falei assim, vou competir, mas só para me divertir, não vou mais levar a sério. Não pensava mais em seleção brasileira. Mas naquele ano mesmo, em 2002, eu acabei vencendo a Tânia Ferreira, que estava como titular da seleção, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, então acho que eu tenho uma chance de voltar. E aí comecei a mudar minha forma de pensar. Antes, como eu era titular da seleção, era muita cobrança, né? Eu sempre tinha que ganhar, sempre tinha que ganhar. E a partir daquele momento eu comecei a pensar de outra forma. Eu falei assim, eu tô aqui para me divertir e não preciso provar mais nada para ninguém. Então começou a fluir melhor o meu judô, comecei a melhorar tecnicamente, as coisas vieram com naturalidade e eu tava ali no tatame muito feliz de estar praticando a coisa que eu mais gostava, que era o judô. E os resultados foram aparecendo e em 2004 eu retornei para a seleção para lutar a Olimpíada novamente. Foi muito legal.
Então, a gente sabe que os atletas, eles têm umas, a carreira deles sempre são curtas, e você está se preocupando em dar continuidade sempre aos seus estudos. Você fez direito e agora está fazendo jornalismo. Por que a opção de cursar direito e agora jornalismo? E se agora você está no jornalismo, se deve ao fato de em 2000 você ter comentado as lutas de judô lá pela ESPN Brasil? Teve alguma coisa a ver? Você se interessou?
Com certeza, sim. Direito foi uma faculdade que eu sempre tive vontade de fazer, não me arrependo de ter feito. Acho que todo cidadão brasileiro deve saber seus direitos, seus deveres, é muito importante. É uma faculdade que traz, assim, é muito rica culturalmente, você aprende muito. E eu gostei muito, acho que me ajudou também na forma de eu falar, de me expressar. Isso me ajudou bastante com a faculdade de Direito. E a ESPN, com certeza, teve um papel fundamental na escolha do jornalismo, que em 2000 eu não fui para as Olimpíadas de Sydney, e eles me convidaram para ficar como comentarista. E a partir daquele momento, eu comecei a ver o mundo do jornalismo, como é que era. E eu me interessei, achei muito bacana o convívio da redação, o dia a dia. Eu passei uma semana lá, e era muito gostoso. Lógico que não era o dia a dia de um repórter, né? Mas sim de um comentarista. E foi uma experiência muito bacana. E logo depois, em 2003, eu fiquei novamente como comentarista. E eu tinha me formado em 2001. Aí eu estava sem estudar. Eu falei assim, não, preciso voltar a estudar. Não conseguia ficar parada. E com o judô, assim, não dava para eu trabalhar. Nenhum empregador vai querer você lá e falar, olha, daqui um mês eu volto que eu vou treinar no Japão. É impossível você conciliar um trabalho com o esporte ainda de alto nível, né? Aí eu falei, não, vou cursar outra faculdade. Eu falei, não, vai ser jornalismo, que eu acho que também tem muito a ver, assim, o direito com o jornalismo pode ajudar bastante também futuramente.
Daniela, a gente sabe que todo atleta no começo da sua carreira ele sofre algum tipo de dificuldade, seja por preconceito, às vezes falta de patrocínio. Qual conselho você daria para as nossas ouvintes que sonham de se tornar uma atleta, mas às vezes por essas barreiras acabam desistindo?
Ah, eu acho que ser brasileiro, né? Não desiste nunca. O famoso slogan, né? E acho que se você tem um sonho, você tem que correr atrás, saber que não vai ser fácil, que você vai ter que abdicar de momentos da sua família, de estar no convívio com as pessoas que você mais gosta, mas saber que o esporte te traz muito mais coisas positivas do que negativas. Hoje, graças a Deus, assim, tive a oportunidade de conhecer vários países no mundo inteiro, pessoas interessantes, e isso é a maior riqueza que eu tenho, que eu guardo comigo, vão ser as lembranças que vão ficar, as medalhas, os títulos vão ficar ali guardados, mas a riqueza cultural, tudo que você pôde usufruir desses tempos como atleta, foi muito importante para mim.
Então.
Valeu, Daniele. Muito obrigada pela presença.
Obrigado, Daniele, por estar aqui.
É mais esse dia importante hoje, o Dia Internacional da Mulher.
Com certeza.
Com a sua presença aqui, muito obrigada.
E a gente espera um dia recebê-la novamente com mais medalhas aí representando o nosso país.
Obrigado. Eu que agradeço o convite. Dou boa sorte aí para vocês que estão terminando o curso. E dizer que eu quero parabenizar todas as mulheres que são realmente mulheres guerreiras. Eu tenho uma mulher em casa que é o meu, minha ídola, que é minha mãe, que é uma mulher que batalhou muito e continua batalhando para me criar meu irmão. Então essa é uma grande mulher na minha vida e eu dou os parabéns a ela.